Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
O mundo visto de dentro das nossas boleias, contado através dos nossos sotaques vindos de diferentes cidades. A estrada da vida não cobra o frete, mas a gente paga pra ver.
Oi, eu sou a Jaque.
Oi, eu sou a Duda.
Oi, eu sou a Nai.
Oi, eu sou a Mareu. E nós somos o...
Para-choque de Monstro!
Oi, fantásticas, maravilhosas, lindas, cheirosas. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Para-choque de Monstro.
Gravar digital à distância é uma desgraça.
Não é?
Esse episódio de hoje é inédito, viu? Eu queria dizer
Sim. Então, como a gente já falou, né, no episódio da semana passada, a gente tá no mês do orgulho LGBTQ+. E a gente está tentando trazer algumas letras da nossa sigla para fazer uns episódios diferentes, para a gente, né? Vamos se unir, vamos unir todo mundo dessa sigla, que é o que a gente mais precisa para a gente continuar a luta e ser ainda mais forte. E hoje a gente trouxe a letra G. A letra das gays, das bichas maravilhosas.
Muito inédito, hein? Não, teve um homem só e era um homem trans no nosso podcast.
Pois é, e aí hoje a gente tá aqui, né, com esses convidados maravilhosos, porque obviamente a gente trouxe convidados pra falar sobre isso, né?
Claramente.
Pra falar sobre a vida deles, quem somos nós pra falar pelas pessoas, né? Não dá. Então, vamos deixar que eles se apresentem.
Já fica a dica aí, né?
É, já fica essa dica aí pra vida. Vamos deixar que eles se apresentem.
Bom, eu me chamo Anderson, tenho 32 anos, sou do signo de Áries, com ascendente em Aquário, e tenho 17 anos de estrada.
Menina, eu fiquei tensa com esse...
Que agora eu fiquei tensa, que eu não contei quantos anos.
Gente, eu tô fiquei arrepiada. Tensa, foi... com o mapa astral.
Ah,
não
imaginei,
é? Isso aí que me deixou tensa.
Ousado. Ousado.
Complicadinho.
Mas eu juro que eu sou um amor.
Gente, ele é muito
ele
fofo.
É mesmo.
Tô chocada.
Você é muito
ariano.
Fofo.
Ah,
eu tinha falado
ariano
já.
Ariano com ascendente em Aquário. Não é simplesmente um ariano.
Não é simplesmente.
Amada.
Oi, gente. Eu sou o Herbert, com 2 T's, Castro. É, tenho 27 anos, acabei de fazer aniversário, então tô confusa ainda. É, sou geminiana, entendeu? Bem confusa, bem problemática, mas eu sou um amor. É, e assim, eu não tenho um cálculo tão preciso de quantos anos eu tô na estrada. E eu não sei se eu consigo precisar quando que eu me reconheci como gay pela primeira vez. Mas eu digo que foi na faculdade que eu comecei a aceitar isso pra mim mesmo. E isso tem uns 9 anos, então...
Perfeito.
Vamos usar por aí esse cálculo.
Gente, eu quero já falar de cara, antes que me esqueça. Não vou esquecer, mas às vezes eu não falo no meio do episódio. Que é uma honra ter vocês aqui, meninos.
Com certeza.
E que eu acho... E que eu acho que a gente tá começando super bem essa primeira vez que a gente grava com homens, né? É, vai ser um marco, assim, e eu acho que tem tudo a ver ter vocês aqui, é isso.
Não, prazer é nosso, é isso.
Sim, tenho nem roupa pra estar aqui.
Ah,
que
absurdo.
Não fala de roupa, porque assim, no estúdio a gente ia bonita, arrumadinha.
Nossa.
Agora que tá aqui gravando de casa, meu anjo.
Gente, eu tô maravilhosa. Eu tô com um pijama que é todo azul, que eu fico parecendo um ursinho carinhoso.
Oh.
E aí, uma
Eu queria colocar essa foto. Ai, queria colocar essa foto de capa do episódio. Você de pijaminha azul. Com,
a gente
saindo arco-íris da sua barriga.
A gente posta tudo.
Eu tenho essa foto já no meu Instagram.
Olha
tipo,
aí.
Posicionadinho, bonitinho. Só falta colocar o arco-íris.
Tá,
gente, achei
pode deixar.
Tudo.
Eu acho que a gente posta
pelo menos no nosso Insta.
A gente posta os convidados, eu vou usar essa da sua foto. Muito obrigada.
Nossa, gente. A gente já fechou a thumb, eu achei sucesso, melhor episódio.
Ai, gente, é sofrido, né, essa vida de criador de conteúdo, que nunca para esse trabalho.
Total, pois né, você tá 24 horas trabalhando. Verdade. Eu vou aproveitar que vocês falaram do termo sofrido, porque eu sei que a gente vai rir nesse episódio, vai falar sobre coisas leves, e enfim. Mas a nossa vivência, e com certeza de vocês também, passa por algumas coisas que não são tão leves assim, né? Então, só para eu puxar alguns dados aqui, que talvez possam servir de reflexão durante o episódio, né? Eu fiz para variar, assim, acho que todo mundo que ouve o podcast já sabe que toda vez que a gente pesquisa dados sobre, sobre violência ou sobre as nossas vivências mesmo, no geral, de nós, do grupo, né, da sigla LGBTQIA+, é sempre muito difícil, praticamente nunca existem dados oficiais, né, ou relatórios governamentais, por exemplo. É sempre coisas ou pesquisas que são puxadas por ONGs ou grupos que se organizam com esse objetivo, e dessa vez não é diferente. Eu achei uns dados, alguns dados que eu nunca trouxe, que talvez sejam relevantes pensar, até porque é novo pra gente tá falando com homens gays também, né? Mas, enfim, 70 países ainda têm algum tipo de lei que proíbe, né, grupos LGBTQIA+, e que castigam esses grupos de alguma forma, né? Prisão perpétua, pena de morte, ou prisão de alguns anos. Enfim, 70 países é um número super expressivo, perdão. E desses, o que eu achei de dado mais recente, diz que 26 desses 70 países castigam só os homens, ou seja, só os homens gays, né? Aí acho que tem várias coisas que a gente pode pensar acerca desse número. Ao mesmo tempo que 70 países veem a homoafetividade ou a homossexualidade como crime, 26 países apenas reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então a gente tem, apesar da gente tá agora bastante unido, o que me faz me sentir bastante confortável, de tipo, ter contato com vocês, com produtores de conteúdo, ter contato com as pessoas que minimamente consomem nossos conteúdos, se encontrar e reunir grupos. Quando a gente fala de números mesmo, da sociedade como um todo, é muito pouco expressivo ainda, né? A gente está muito escondido ainda. Como é que só 26 países reconhecem o nosso casamento, sendo que, em contraponto, a gente tem 70 países que proíbem nossa existência, né? Isso é muito chocante.
A diferença é muito grande, né?
Não, é absurdo, né? Sim. E às vezes eu tenho a impressão, não é nem de que a gente tá na bolha, mas é que o fato da gente tá unido, às vezes até por segurança, não sei, até legal perguntar isso pra vocês, eu acho que às vezes a gente esquece de alguns dados que são importantes na hora de militar, por assim dizer, sabe? De buscar nossos direitos.
Uhum. Eu acho interessante até isso que você comentou, porque às vezes parece até que a gente não é, tipo, cidadão, né? Parece que a gente não contribui com a sociedade, porque a gente não consegue nem ter acesso a alguns direitos básicos que outros cidadãos teriam, né?
Exatamente. Sim. É chocante isso, né? E, putz, ainda falando sobre isso, mas talvez um dado um pouco mais recente, é que as denúncias de crime em relação à homofobia dobraram agora no ano de 2020, em relação a 2019, né? Houve 87 casos de crime de homofobia entre janeiro e abril.
Caralho.
E existem umas pesquisas que falam também sobre o aumento da violência e da LGBTfobia no período eleitoral, que eu acho que é natural, né?
Com certeza.
A gente sabe que essa onda conservadora mexeu muito com a gente, né? A gente foi, aos poucos, perdendo boa parte de alguns direitos, no sentido de que a gente realmente viu expressivamente, não sei se é assim que fala, mas enfim, a gente viu um crescimento muito grande de, sei lá, andando na rua simplesmente, pessoas xingando a gente aleatoriamente só por conta dessa figura que é a presidencial, né? Autorizando esse tipo de comportamento, né? Certificando que é o correto a se fazer. Então, acho que é bem complicado esse momento que a gente vive, mas ao mesmo tempo a gente também tem outras ferramentas para lidar, né, com isso. A internet hoje, já há algum tempo, já é uma grande aliada nisso. E,
total.
Enfim, o que vocês acham disso?
Sim, eu acho que, tipo, e é uma coisa assim, que ao mesmo tempo que a gente acaba se sentindo mais em perigo, de certa forma, né? Eu lembro que na época das eleições, assim, e quando teve o resultado, assim, a gente ficava se questionando de sair em certos lugares, em certos horários, por medo, assim. Tipo, teve no dia que saiu o resultado da eleição, um cara do nosso prédio, no outro prédio que a gente morava, eu e a Duda, gritou na janela que os gays tinham que morrer, sabe?
Sim, foi assustador.
Então, tipo assim, foi um momento muito assustador, mas eu acho que em contrapartida foi um momento muito assim da gente, tipo, tirar uma garra, uma força e... Não, a gente tem que lutar mesmo. Quanto mais vier essa onda de conservadorismo, a gente mais vai, tipo, tá pronto pra ir atrás do que a gente... merece, assim, dos nossos direitos, do nosso lugar, do nosso respeito, enfim. Eu acho que as duas coisas acontecem, assim, ao mesmo tempo.
E querendo ou não, as eleições deram voz pra quem tinha o preconceito velado, né?
Já.
Porque aí foi aquela coisa, tipo, você ganhou o aval pra ir na rua e xingar as pessoas como você bem entender, porque você vai ter arma e, enfim, você vai poder matar quem você quiser, porque você é fodão.
Esse tipo de comportamento foi validado, né? É exatamente o que o Ebert falou. Tipo, ele foi validado e tipo assim, ó, tá liberado, pode fazer isso, é assim que a gente age, nosso governo vai lidar dessa forma, se você não gostou, pau no seu cu. É isso.
Ai, que tranquilo. Como sempre, uma flor.
Eu acho que essa validação foi o que mais me assustou, assim, nessa época. Porque eu já tinha um certo conhecimento de que existia essa violência, né? Que acontecia em muitos lugares, principalmente nos interiores do Brasil, né? Mas o que mais me preocupou foi as pessoas falando, né? Isso em voz alta e botando isso pra valer mesmo, assim, sabe? Por causa do discurso que foi levantado nessa época. Foi bem assustador.
Eu acho que isso é positivo à medida que a gente consegue identificar que isso existe, né? Porque às vezes parecia que a gente ficava falando, tipo, a homofobia existe, essas coisas existem. E as pessoas ficavam fingindo que isso não existia.
Uhum.
E a gente saiu desse lugar um pouco, né? E foi para um lugar onde as pessoas estão realmente mostrando o que elas pensam. Nesse sentido, isso é bom para que a gente mostre, tá vendo? Porque que é importante educar as pessoas e falar sobre educação sexual lá nas escolas, lá no começo, para que quando crescer esse né, ser humano não fique falando merda por aí.
Eu acho que isso também é algo que eu nunca tinha parado para pensar. Aliás, essa conversa aqui agora que me fez pensar nisso. A gente tem várias razões para o podcast ter surgido, né? Para esse encontro dessas mulheres lésbicas virar um podcast, nesse caso, falando da nossa experiência. Mas com certeza as eleições foi um grande impulsionador para isso, assim. Com certeza. Eu acho que o fato da gente ter dado as mãos, literalmente, nesse período que foi difícil para a gente, fez com que surgisse o podcast, por exemplo. E acho que fez com que surgisse vários conteúdos de narrativas audiovisuais contadas por nós, né? Falando da nossa vida, nós por nós, assim. Isso
com
é bom
certeza.
Também.
Com certeza. Acho que muita coisa surgiu, assim, né? Tipo, para ir contra essa onda. Mas eu queria juntar algumas coisas que a gente já falou aqui para a gente encaminhar um pouco, assim, o assunto. Que a Jaque falou, né? Que em vários desses países que existem as proibições, a maioria é voltada para os homens, né? Para os homens gays. E eu acho que é legal a gente falar que em vários momentos na sociedade, de certa forma, as mulheres lésbicas são, entre muitas aspas, obviamente, mais aceitas, porque tem a questão da fetichização, tem várias coisas. E que os homens gays, tipo, acabam sendo atacados, sofrendo homofobia, né? Vários casos aí que a gente vê, várias notícias na mídia e tudo mais. E aí eu queria, tipo, a gente quer mesmo... A gente tá aqui muito pra ouvir vocês, assim, pra vocês falarem pra gente como é ser um homem gay na sociedade, como é sentir tudo isso, sentir a homofobia, os olhares, enfim. A experiência mesmo de vocês, porque é o lugar de fala de vocês, a gente... Tá muito aqui para essa troca, eu acho, essa união da sigla, consiste muito em parar para ouvir o outro, sabe? Que tá do seu lado, que pra gente poder fazer dessa luta unida e mais forte. Então, podem falar aí pra gente dessa experiência de vocês na sociedade como homens gays.
Quem começa?
Quem começa? Antes de tudo, deixa eu perguntar uma coisa só pra aí já norteia vocês. Vocês já sofreram homofobia?
Acho que vários tipos, né? São tantos.
Então,
a gente
difícil.
Tá rindo, mas é de nervoso.
É.
Eu já sofri homofobia, mas não foi de uma maneira tão direta, sabe? Sabe quando são mais aquelas microagressões no dia a dia e tal? Até porque, assim, eu sou um cara gay, mas eu performo masculinidade. Então, a minha vivência vai ser diferente, tipo, por exemplo, de uma mana afeminada, sabe? Que tá muito mais exposta aí na sociedade, isso.
Não tanto, porque eu tenho cara de bunda, mas assim… Eu não me visto muito… E eu acho que também não saio muito montada na rua. Mas é que é isso, eu de boca fechada… Sou quase hétero, assim, né? É horrível falar isso. Mas digo, as pessoas, se eu tô de boca fechada, tudo bem. Se eu abrir a boca, fodeu, entendeu? Vou falar, que bichona.
É, você é passável, né? Tipo isso.
É muito foda,
fisicamente,
né?
Eu acho que tem isso. Mas… Ai, meu Deus. É muita coisa pra falar, gente. Eu não consigo. Eu acho que, assim, tem um lugar, primeiro, de homofobia internalizada, né? Durante muito tempo, e isso a gente entende por conta da questão da masculinidade, que existe só um lugar, né, que nos é colocado enquanto homens, que é dessa masculinidade tóxica, de performar isso de uma forma escrota, machista, e
agressiva.
Que é ruim para vocês mulheres, mas que é também ruim para a gente, né, com comentários simples, entre aspas, do dia a dia, no sentido de não chora, porque isso não é coisa de homem. Não veja isso, não faça assim, faça assado. Então, eu acho que a gente também é muito podado, desde eu, pelo menos, fui, né? Acho melhor eu falar da minha experiência em particular. Eu sempre fui muito podado, assim, né? Eu sou um homem gay que nasceu no interior do Ceará. Eu acabei crescendo aqui em São Paulo, porque a vida me trouxe pra cá, mas eu cresci nesse ambiente de uma família cearense e que tem um perfil muito específico, né, de masculinidade.
Sim,
então,
com certeza.
Então, eu acho que isso foi muito determinante, assim, né, na forma como eu me portava. Por mais que eu tentava, assim, né, eu acho que tem uma questão da energia do meu corpo, que até quando eu fui... Como eu sou ator, quando eu fui começar a estudar um pouco isso, alguns professores pontuavam, nossa, você tem uma energia um pouco forte, densa, e isso vinha porque eu tentava performar isso dentro de casa, às vezes, sabe?
Total.
Mas à medida que o tempo foi passando, eu também fui perdendo isso, porque...
Sim.
Né, no começo, quando eu era criança, se eu rebolava muito demais, sempre tinha algum tio pra falar, viu, não é assim que você tem que fazer, para de rebolar menino, anda direito... já aconteceu várias vezes, assim, de andando na rua com família, eles falarem, anda direito, senão eu vou andar com você, sabe assim?
Nossa,
que horror, gente.
Isso é horrível, né?
Sim.
Enfim, alguém quer contribuir?
Eu acho doido, assim, só uma questão que, tipo, além de passar por toda esse negócio da família querendo corrigir, né, entre aspas, e ficar falando os comportamentos, depois, quando você sai disso e, tipo, sei lá, imagina a gay se assume e aí ela vai sofrer com as mesmas coisas como os outros homens gays, sabe? Tipo, que impõe esse machismo de tipo, ah, eu não saio com gay afeminada, eu, sabe assim? Tipo, gente, sério, é surreal isso. É tipo, o que é mais ou menos paralelo com o que acontece com nós lésbicas. Tipo, ah, eu não vou sair com um caminhão, com um sapatão que parece homem, sabe assim? Tipo,
é que tudo que tá no extremo, né, da ponta ali, que é o mais visível, que não tem como a gente esconder, abriu a boca, já era... É o que mais sofre, né?
É, ou que nem abriu a boca, né? Que só olhar assim, você já vai pelo estereótipo, né? Tipo, ai...
Sim.
Enfim, é foda isso. Você sofrer dentro, tipo, do seu lugar que você teria que se sentir aceito, seguro, feliz por ser quem você é e você acabar, tipo, sendo atacado ali mesmo, assim,
Eu só queria fazer acrescentar a fala do Herbert. A minha família é do interior da Bahia. mas eu vivi, tipo, a vida inteira em São Paulo. E é interessante porque, assim, na minha família foi um pouco diferente, né? Até porque minha família, ela é muito católica e tal, mas eu nunca tive essas restrições dentro de casa, sabe? De alguém falar, olha, não fala, não faz isso, não faz aquilo. Talvez porque na minha infância eu expressasse essa masculinidade, né? Mas eu não lembro de sofrer essa repressão. Eu sofria mais quando eu estava fora de casa. Então, quando eu era criança, por exemplo, na escola, eu era a criança que queria dançar axé com as meninas.
Ai, que perfeito!
Um ícone!
Eu amo!
Nossa, eu fazia, eu ia ser amiga de vocês.
Aí eu lembro que as pessoas falavam, ai, não... Da escola falava, as crianças mesmo falavam, ah, não pode fazer isso, porque é feio, é coisa de viado, essas coisas. E eu sou ariano, né? Então eu só chegava e falava, ai, dane-se, sabe? Eu só quero dançar.
Foda-se, amor, é
problema seu.
Mas eu acho que isso influenciou muito, assim, na minha vivência, pra eu não passar por esse tipo de situação e pra ter essa confiança, né? Pra poder fazer essas coisas e me expressar da maneira que eu quisesse.
Sim, essa coisa da influência de dentro de casa é muito louca, né? Porque tem vários dados sobre isso, assim, sobre como a maneira como a gente é criado, como a gente é podado nesse caso, né? Falando principalmente do machismo que é tão, tão enraizado na nossa cultura. A nossa casa pode ser o nosso maior refúgio, um ambiente saudável para a gente crescer, ou mesmo que não voluntariamente, a nossa família pode fazer exatamente o oposto com a gente, né? Assim, agora na pandemia tem uns estudos de saúde mental que estavam mostrando que um a cada três homens gays se sente inseguro de ficar em casa durante o isolamento. Isso é muito pesado, né?
Nossa.
E é bem complicado, né? Porque isso se intensifica agora, porque eu até falei isso num vídeo esses dias. Quando eu morava com os meus pais, eu ficava o maior tempo possível fora de casa. Uhum. No trabalho, ou saindo com amigos, na casa de alguém, né? Quando eu não tinha a minha própria casa como eu tenho hoje, eu ficava muito na casa de amigas, assim. Dormia fora, justamente porque eu não queria mais. Toda vez que eu chegasse tarde... ter que receber algum tipo de olhar de o que você estava fazendo até agora na rua, tipo, lá fora. Você estava fazendo sem vergonhice, sabe? Tipo, várias coisas que me cansaram, assim, ao longo dos anos, sabe?
Claro. E que talvez se você fosse hétero, você estaria sendo aplaudido de ter ido na balada, enfim.
Com
tipo,
certeza.
Às vezes dá esse sentimento, né? Tipo, poxa, se fosse do jeito que eles esperavam, eles iam estar achando ótimo. E só porque eu fui, né? Só porque eu fui no Glória, ao invés de ir no Vila Mix.
Ai, gente, pior que eu gosto de um feminejo, viu?
Eu também.
Eu também.
Ai, você.
Sabe que
você
a gente.
E a Duda,
tipo,
podem dar as mãos.
Eu e a Duda, a gente ama. E aí a gente sempre fica tipo, poxa, a gente mó queria ir, sei lá, num show e tal. E às vezes a gente, tipo, perde a vontade por pensar tudo que a gente vai ter que passar.
Pelo público,
estar num
gente.
Lugar cheio de hétero, blá, blá, sabe assim? É mó desanima.
Pra ir nisso tem que ir, tipo, blindada, sabe? Com um choque. Assim. Com 25 amigas, 25
ainda
poques,
assim é um
mais
ó,
25
né?
Sapatão. Que é pra ser uma trupe tão grande que ninguém vai colar certo. Porque, gente, é horroroso. Eu digo isso com experiência própria, porque eu já passei por isso.
Pois é.
Não eu... que eu goste, mas eu tinha amigas que gostam. Aquelas.
Ah,
mas é sério.
Entendi.
Eu não gosto muito, mas eu tinha amigas que gostavam.
Eu sou do interior. Eu ia no rodeio e dava um jeito ainda de ficar com a menina. Já fiquei com a menina no meio das cocheiras dos cavalos.
Achei que você não ia falar isso.
Muito sapatão mesmo.
Não é? Nossa. Sapatão da roça. Sapatão
como que
da
pode?
Roça.
Gente,
meu Deus.
Vamos fazer uma...
Eu só me exponho nesse podcast. Gente, até quando o assunto é sério, eu dou um jeito de me expor. Mas
de cagar. Perfeito,
não, Mário, você tem assunto pra falar, meu amor? De
contadora
tudo.
De história, homem da cobra.
Você é perfeita, Mariel. Ô, gente,
queria...
mas sobre esse negócio de não ficar muito em casa, em uma determinada fase, principalmente acho na adolescência ali, eu também não ficava nada em casa, assim. Porque foi a fase em que essa coisa da heteronormatividade compulsória mais pesou pra mim, sabe? De eu não entrar em nenhum padrão, de jeito nenhum. E aí ficar em casa era um inferno.
Eu queria perguntar uma coisa pra vocês, aproveitar que a Jaque falou sobre a heteronormatividade compulsória. Eu tenho um amigo que uma vez eu tive uma conversa com ele, ele é gay, né? E aí ele tava me contando várias coisas e ele me contou coisas que eu nunca imaginei no universo gay, né? Olha como a gente tá perto, mas tá completamente alienado às coisas. É, ele falou que rola muito machismo, assim, muito preconceito. É, eu já sabia que rolava esse preconceito com as gays afeminadas, mas é que, tipo, rolou um... Ele falou pra mim que, tipo... As gays não saem se você for, tipo... Ah, tem que ser... Se eu sou ativo, você tem que ser passivo. De jeito nenhum, você vai ser ativo também. Tipo, é isso ou é isso? Não pode, de jeito nenhum, dar pinta que é POC. Não pode falar de determinada forma. Não pode se vestir de determinado jeito. Não pode usar determinada roupa. E aí eu fiquei, tipo... Quê? Como assim? Tipo, não pode tocar o corpo do boy de certa forma, que ele se ofende. Tipo, eu fiquei aterrorizada com esse assunto, assim. Fiquei realmente chocada como isso tava intrínseco na sociedade, principalmente nos homens, né? E continua reproduzindo isso, mesmo estando num grupo minorizado, que é o grupo dos gays, né?
É muito complexo, né? Porque a gente... Não tô falando que isso justifica, tá? Mas eu acho que a gente cresce num contexto tão duro também que, às vezes, a forma como você encontra de se comunicar com o outro, de se colocar, é também dessa maneira violenta, né? E com proibições, com você pode vir até aqui ou ir até ali. E eu vi muito isso em algumas pessoas ao longo desses anos, dessa caminhada, não é mesmo? Mas eu vejo também uma melhora, eu acho, sabe? A gente tem falado cada vez mais sobre essas questões que são negativas pra gente também. Mas claro, que tem sempre quem não quer ouvir e quem ainda não tá pronto pra isso, infelizmente, sabe? E é uma pena, porque é isso. Às vezes, quando a gente tá dentro da situação, a gente não enxerga ela por completo, né? E não vê... as infinitas possibilidades, né? Hoje a gente já fala, tem masculinidades com um S no final, justamente porque não existe só uma forma de ser, né? E que tem muito como se colocar de formas diferentes, e inclusive com a própria comunidade. O que você acha? Bicha!
Aqui. Então, eu, pelo menos eu percebo que bastante coisa tem mudado. Eu lembro que na minha época de adolescência, quando eu saía pra balada, a gente tinha muito isso, assim, tipo, essa coisa de ser ativo, quem era passivo. E eu acho que isso é muito por causa da nossa história também, porque por muito tempo a gente teve que se esconder e teve que performar essa heteronormatividade. E aí, pra gente se reconhecer como comunidade, a gente começou a utilizar esses símbolos. Então, eu acho que isso acabou ficando tão intrínseco, assim, na nossa sociedade, que a gente continua reproduzindo isso até hoje. Mas eu vejo que isso, assim como o Herbert, eu vejo que isso também tem começado a mudar, sabe? Eu acho que essa... Não gosto de botar a responsabilidade na geração, mas eu acho que essa geração tá vindo diferente, assim, sabe? Não queria
não
colocar
gosto
muita
de
pressão em vocês, mas...
mas infelizmente é isso.
Não gosto de botar, mas vocês são a nossa única esperança. Porque...
Mas gente, tipo, é louco, porque a gente vive numa sociedade, numa cultura, um pensamento que, assim, a pior coisa que poderia acontecer com um homem é ele ser gay. Tipo assim, se você pensar nos xingamentos que as pessoas usam uma com as outras, tipo, ai, quando você. A pior coisa que pode acontecer com você, tomar no cu. Tá ligado? Tipo
sim.
Assim.
Sim.
Tudo
não
assim
sabe
é
que
tipo.
Que tá perdendo, meu
amor!
É
tudo
bom.
Assim, os piores coisas são relacionadas a isso, sabe? Tipo, você xingar alguém de viado é tipo.
Não,
nossa.
Fulano é um arrombado, pau no cu. Tudo gira em torno do esfíncter.
Ai, que episódio negativo.
Mas é, gente, porque isso que tá na boca do povo, é isso que é o geral, assim, que você vê todo Sim. mundo falar, até quem é desconstruído sem perceber, entendeu? Tipo, Sim. porque é o meio que a gente tá inserido.
A Raquel Virgínia fala muito disso, tipo, parem de usar. Como é que ela diz? Não quero usar palavras distorcidas, mas ela diz, tipo, parem de usar o prazer do outro como pra ofender, entende? Uhum. Ela levantou essa polêmica, eu lembro quando a galera começou a falar: ei, Bolsonaro, vai tomar no cu. Tipo, não associem essa imagem horrível desse presidente ao prazer do outro, sabe?
Total.
Tipo,
sim.
É bem complexa,
né,
essa
gente?
Discussão.
Nossa, nascida pra brilhar, né?
Eu ia comentar uma coisa que vocês estavam falando de todo esse machismo e tal, e do ativo e do passivo. Mas como é diferente isso pra gente que é sapatão, né? Porque assim, a gente nem tem um aplicativo que seja só nosso, pra começo de conversa.
Pois
deve
é,
ter um
gente,
ou dois.
Gente, com o Brenda, hein?
Então, eu e a Duda, nós nos conhecemos no Brenda. É tem isso. Uns 6 anos.
Mas assim, gente, o Brenda, ele não era igual o Grindr. O Grindr é uma coisa muito específica. Tipo, eu não consigo imaginar um banheirão de sapatão, entendeu?
Ah, gente, por que a gente não se abre também a experimentar isso aí?
Eu sei. Eu acho que é muito, diferente.
Porque a sapatão já vai sair do banheirão com a mala
não,
debaixo
mas, sabe,
do braço.
A gente não consegue.
Num pet, adotar um gato.
A gente não consegue fazer isso porque a gente é podada de outras formas, tá ligado? Tipo, porque o homem tem que, não importa o que ele faça, ele tem que comer alguém. Isso aí, não importa se ele é goi,
tá
se ele é broderagem, não importa. Entendeu? Ah, e a mulher é sempre... Fecha a perna, não mostra essa sua perereca, é tipo um porta-joia sua calcinha, entendeu? Tipo, você não pode, ninguém encosta no seu peito, sabe? Então você não tem essa liberdade de um banheirão. Não existe essa possibilidade pra você, entendeu? Agora o
Por
homem
favor.
É super normal, né? O homem gay chega lá, tipo, beleza, vamos fazer aqui, porque é como se fosse um job. Eu acho muito diferente isso pra gente.
Eu tenho um podcast também sobre sexo, né?
Sim!
Maravilhoso!
Eu escuto!
Ai, perfeita! E eu e Simone, a gente conversa muito sobre isso, porque ela é uma mulher hétero e ela tem muitos desejos, assim como todas as mulheres, ou algumas delas, né? Não todas. E a gente sempre discute um pouco essas questões, assim, o quanto é diferente para as mulheres, a questão do desejo e quais são os caminhos que fazem com que a mulher chegue nos lugares de prazer e quais são os caminhos que eu, enquanto homem, uso para chegar, né? É um caminho muito mais Perfeito. Fácil, né? Muito mais curto,
uhum.
justamente ou possivelmente por conta desse hábito que a gente tem, né? De já trabalhar a sexualidade desde muito cedo, porque o menino tem que ser comedor desde cedo. E é isso, né? Vocês, como vocês estão dizendo aí, é isso, né? Desde pequenas, não toca, fecha as pernas, enfim. É uma outra relação mesmo, né?
Sim.
E eu acho que, da mesma forma, é que a gente tem essa limitação, eu acho. A gente tá melhorando já também, mas ainda é muito limitado de, se eu sou ativo, eu só vou ficar com passivo. E se eu sou passivo, eu só vou ficar com ativo, ou então, né, os versáteis. A gente tende a simplificar tudo, né? Enquanto sociedade, a gente sempre quer simplificar e colocar tudo em caixinha. Só que a questão é que o ser humano é muito mais complexo que isso, né? Muito mais bonito do que isso. E não cabe em caixinha.
Exato.
Então, eu acho que é interessante esse exercício. Olhar, né, eu sempre tive muitas amigas lésbicas e a relação é completamente diferente mesmo, assim. Mas é interessante usar isso também como uma forma de, deixa eu me interessar aqui por essa pessoa primeiro e depois sexualmente a gente vai se entender,
sim,
né, como segundo
total,
passo.
Sim,
porque,
nossa,
então,
perfeito.
E é uma experiência diferente também, né? Tudo bem se até hoje eu só fiz dessa forma, procurando o meu oposto, como se fosse uma tomada. Mas não precisa ser assim, né? Pode ser
de
outra forma.
Nossa, queria te aplaudir.
Queria te aplaudir nesse momento, tá? Queria deixar aqui você ciente do meu aplauso, entendeu? Muito obrigada.
Não, arrasou mesmo.
Ô, gente, e eu pensando aqui sobre tudo que vocês estão falando, eu sinto que às vezes a falta de contato com as pessoas do nosso próprio grupo fazem a gente ficar ainda mais fechado e à mercê desse machismo, dessa heteronormatividade. Total. Tipo, quando eu tinha um número muito menor de amigas, sei lá, né? Quando eu não tinha nenhuma amiga lésbica ou bissexual, o meu processo de aceitação própria, de descoberta sexual e afetiva era muito diferente do tempo em que eu me encontrei com homens gays, homens bissexuais e mulheres lésbicas, né? Tipo, isso abre campos, não só pra gente discutir como a gente tá trocando aqui, mas pra gente experimentar também, né? E aí começar a mudar a mentalidade e postura. E daí, cara, a representatividade vem fortíssima, né?
Sim. Vem com força. Tinha que vir mais, né, gente?
Tinha que vir com mais força, né, Bic?
Tinha que vir com mais força. Gente, eu juro por Deus, quem me dera... Quando eu era jovem, ter assim, umas pessoas dessa pra ouvir falar.
Amada, você tem 25 anos, você é jovem.
Não, mas assim, eu tenho que entrar em defesa dela. Porque...
Uai, eu sou jovem, mas não tinha ninguém pra eu ouvir.
Tá.
E olha que triste isso.
Eu tenho 27, né? A gente tá bem próximo de idade, eu acho. E eu sinto muito isso, assim. As pessoas, às vezes, vêm contar, tipo, ai... Passaram um vídeo do canal das Bi lá na minha escola. E aí, a gente começou a discutir sobre não sei o quê. E sobre isso e aquilo. E aí, eu falo, caramba! Se eu, Herbert, tivesse tido essas discussões na escola, quem eu seria hoje, sabe?
Nossa, outra pessoa.
É, quanta coisa teria sido diferente, né? Tipo, na nossa
por isso
vida.
Que a gente fala isso das gerações, né? Tipo, essa geração que tá vindo agora... Já tá para além disso, já é muito óbvio para eles fazer discussões dentro da sala de aula sobre sexualidade e gênero. Claro que a gente sabe que os contextos são muito diferentes, né? Como se discute isso na escola pública é diferente, como se discute na particular e nas escolas religiosas, enfim, tem vários recortes aí, né? Mas existe, ainda bem, né? Eu acho que existe um diálogo muito mais aberto. Sim. Pelo menos pelo que as pessoas vêm me contar de como é a escola hoje, sabe?
E fora que quem não tem isso na escola, gente, tem a internet, sabe? Tipo, tem muita coisa hoje na internet, tipo, muito mais fácil de acessar, muito mais fácil de encontrar, enfim. Existe essa possibilidade de ver exemplos, de ver pessoas, de se sentir representado, que muda muito, assim, né? Pra quem é jovem, enfim, tá se descobrindo, se conhecendo.
Vocês estavam até falando dessa questão da representação, eu acho muito interessante. Até porque nos últimos anos eu tenho visto, tipo, bastante mais representatividade gay na mídia e tal. Só que uma das coisas que eu percebi quando eu tava dando uma olhadinha na pauta, pra fazer uma pesquisa, é que no meu caso, como homem gay negro... Eu encontro pouca representação de pessoas negras gays, assim, sabe? E sim. Isso eu digo praticamente no geral, assim. A gente tem algumas pessoas na mídia e obviamente, a gente tem mais pessoas aí aparecendo na internet, trazendo essa representatividade. E aí, eu fico pensando, sabe? O tanto de coisa que eu aprendi pela internet, encontrando essa representatividade, é a mesma sensação que vocês têm, sabe? Se eu tivesse esse acesso à internet... Quando eu era uma pessoa mais jovem, na minha adolescência, com certeza minha cabeça ia ser muito diferente e a forma que eu ia encontrar para enfrentar os desafios do dia a dia, para lidar com o racismo e essas coisas, ia ser muito mais diferente, sabe?
Sim, totalmente.
Nossa, total, isso que você falou é maravilhoso, porque a gente é muito, muito plural, né? Assim... Eu, por exemplo, estava pensando no último episódio que a gente gravou. A gente gravou com a Bob da Dedilhadas e foi tipo, cara, uma explosão na minha mente de meu Deus, era ela e Cássia Eller, sabe assim? Quem mais tinha referência de mulher lésbica? Tipo,
uma é Simone ali no Natal e isso, né?
E assim, mais ou menos porque não era assumida ainda, dizia a revista Caras que era.
Aquelas
né?
fofocas só.
É, e eu ficava pensando, cara, se eu não for pra música, não seguir uma carreira como musicista, coisa que eu não tenho talento, apesar de achar maravilhoso. Se eu não for pra música, se eu não for branca, do olho claro, classe média alta, quem será eu, né? Assim, o que será de mim? Eu ficava pensando. Porque já morar na periferia não tinha nenhuma referência. E aí o Angry fala isso sobre ser negro, né? Então, tipo, mesmo quando a gente tá sentindo, a gente sente agora, né, algo que eu sinto, que a gente tem vários representantes da sigla, representantes de peso, gente interessante, inteligente, falando sobre diversas perspectivas, ainda é pouco, eu quero é mais, né? Tipo, tem que ter mais, porque para representar todo mundo, a gente precisa ser ainda mais plural, mais diverso, né?
Você falou isso, eu lembrei muito de uma discussão que eu tive com o Walter Regge, que é um criador de conteúdo negro, gay, periférico, e com Samocreia também. São dois criadores incríveis, conheçam, pesquisem. E a gente falando sobre afetividade, né? Dentro do universo gay, quando você é negro e quando você é branco, como isso é diferente. Eu consigo contar com os dedos da minha mão quantos homens negros eu já fiquei na minha vida. É, e brancos, assim, não vou conseguir. Vou precisar de mais que os dedos do pé e da mão. Tenho certeza. Porque...
Realmente
falta dedo. Opa,
tamo junto, amigo, tamo junto.
E aí, é isso, né? Tipo, onde estão essas pessoas que não estão dentro da balada? Por que elas não estão lá dentro? Elas estão se sentindo desconfortáveis com esse ambiente que é opressor pra elas, né?
Total.
E, enfim, o que você acha, bicha?
Não, eu acho que faz todo sentido, assim. Até porque, como você falou, né? Eu também posso contar nos dedos da mão com quantas pessoas negras eu já me relacionei. E eu sou uma pessoa negra. E quando eu paro pra pensar nisso, isso é uma coisa muito preocupante, sabe? Porque, por que que eu não tô olhando pras outras pessoas negras ao meu redor, sabe? Então, eu acho que essa é uma questão bastante, bastante complicada. Eu até ia comentar isso um pouquinho antes, que uma das questões que a gente tem, né, no meio gay é essa questão do racismo mesmo e como isso afeta a nossa afetividade e todas essas coisas. Porque na minha adolescência, por exemplo, eu achava que eu não tinha nada de bom para oferecer para as pessoas, por exemplo, que as pessoas não queriam se relacionar comigo. E aí eu não tinha essa consciência do racismo. Eu só fui ter essa consciência, por exemplo, muitos anos depois, quando eu já estava nos meus 20 e poucos anos. Então, se eu tivesse essa representatividade, não só na internet ou na TV, mas também nos meios onde eu estava frequentando, as coisas teriam sido bastante diferentes, né?
Sim, com certeza.
Eu acho que passo que talvez seja bastante importante nesse sentido, aliás, em todos os sentidos das coisas que a gente falou até agora, é tentar fazer com que as pessoas se sintam mais seguras de ocupar os espaços, de estar com a gente, né? Se aproximassem, incluir em todos os sentidos e dialogar sobre essas diferenças, enfim. Porque a gente, por mais que a gente tente olhar para todo mundo, a particularidade de cada um é muito específica, né? A gente não consegue abarcar tudo que a gente tem que fazer de uma vez, né? Então a gente tem que ir aos poucos e juntos, assim. Acho que é a melhor maneira. Deixar todo mundo seguro, tentar incluir todo mundo da maneira mais justa possível, né? Acho que, sei lá, esse é o nosso papel, né?
Sim.
É, eu acho que a gente tá aprendendo, tem que aprender muito ainda, né? A perceber que tá todo mundo no mesmo barco, no final das contas. É, às vezes a gente precisa de coisas diferentes, mesmo estando dentro da mesma comunidade, da mesma sigla. Mas se você tá perdendo, eu tô perdendo também. A gente tem que ter cada vez mais essa noção, né?
Sim,
com
total.
Certeza. Eu acho que, assim, aos poucos a gente tá se unindo cada vez mais, mas falta muita união entre a sigla. Porque, olha, o dia que a sigla for unida de verdade, sério,
ditadura gaysista.
Gente, ninguém segura meu sonho. A força que a gente tem junto, sério. E eu só queria, porque eu vou ter que ir encerrando, né? Porque a gente tem que terminar aqui, enfim.
Ah, que absurdo, Mareu.
Eu queria falar sobre representatividade, que para a gente ficar grato, assim, muito feliz de pensar que também nós que estamos aqui falando, estamos fazendo parte disso, sabe? Tipo, tem vocês, homens gays maravilhosos, assim, que estão sendo importantes, com certeza, na vida de muita gente. A gente também, nós quatro, a gente recebe muita mensagem. Então, assim, é uma grande responsabilidade, mas é um orgulho e uma gratidão imenso também. E, enfim, vou deixar vocês agora nesses minutinhos falarem sobre os projetos de vocês. Fala os arroba, faz um merchanzinho de vocês aí pra todo mundo.
Momento top term.
Bom, vou começar pela ordem alfabética, então.
Chique, a gente é muito organizado, gente.
Eu sou host do FajoCast, que é um podcast que foi criado inicialmente para falar sobre cultura pop, a partir do meu ponto de vista como homem negro, nerd e gay. Mas agora eu tô mudando um pouquinho as coisas, tô fazendo algumas entrevistas e tal, mas é um podcast muito legal, as pessoas encontram por aí como arroba FajoCast. Eu também faço parte da rede LGBT Podcasters, então
sim.
As pessoas quiserem compartilhar, inclusive só adicionando uma coisa na fala, eu tenho visto que tem surgido muitas pessoas LGBT produzindo podcasts, eu acho que isso é muito, muito importante. Sim. Pra gente poder trazer mais essa visibilidade, pelo menos na podosfera. E assim, eu quero ver muito mais podcast de pessoas bissexuais, sapatão, de travesti. Porque tá faltando, gente. Quando eu olho e vejo só um monte de gay, eu fico feliz. Mas eu fico triste porque tá faltando mais gente ali pra trazer essa representatividade pra galera. Então,
total.
Atualmente
vamos ocupar
é isso.
Tudo. Isso mesmo. Arrasou. Passa o arroba só. Pra,
sim, faz um cast.
Arroba.
A gente já tem tatuado.
E arroba LGBT Podcasters.
Eu sou Fajucaster, minha filha. Fiz até participação. Quem não ouviu, vai lá ouvir, que é isso.
É verdade. Tem
um episódio
de Watchmen
mesmo. É de Watchmen, não é?
Sim. Exatamente. Melhor série.
Sim, concordo. Tô junto.
Tá, vamos lá. Meu Instagram, pessoal, é @herbet, com 2 T's, Castro. Aí eu faço parte do canal das Bi, né? Que é uns projetos aí do YouTube pra falar sobre, né? Sobre essas gay tudo, né? Todas as pessoas LGBTI. E, então, @canaldasbi no Instagram ou então no YouTube. Você pode encontrar também Facebook, todas as redes sociais. E o podcast sobre sexo é o Cospe ou Engole. E aí você consegue encontrar pelo @cospe.engole.
Esse nome é perfeito. Desculpa te interromper.
Gente,
jura por Deus.
É muito
maravilhoso esse nome.
Ai, eu amo, sabe? É que o Cospe foi muito isso. Não sei se vocês sabem, mas eu vivi muito com sapatonas durante muito tempo. E aí, ninguém tava interessado em me ouvir, entendeu? Porque eu era criado no meio das sapatonas. Aí todo mundo, quando eu começava a falar sobre sexo, as pessoas ficavam... Ah, tá. Então tá bom.
Tá bom, passa.
E aí, quando eu encontrei Simone, que é uma mulher hétero, a gente começou a falar muito sobre sexo. E a gente falou, quer saber? Vamos gravar essas conversas.
Perfeito!
Valeu muito a pena, assim. Tá sendo muito gostoso.
Lição
pra
sapatonas.
Um pouco sobre. Hã?
Lição pra sapatonas. Ouve sua amiga bicha falar de sexo, sim, você fale também. Vamos trocar experiências.
Até
trocar
porque, deixa eu deixar
histórias.
Claro aqui, eu fiz o tour pelos vibradores do Herbert. Então,
ai,
assim, não sei se vocês fizeram, mas vão lá fazer.
Sim.
Eu amo essa frase.
Faça o que é importante.
Lição de casa
e
da semana.
E tem vários outros brinquedinhos que eu não mostrei ainda.
Então você trata de fazer esse vídeo aí.
Tá bom,
gente,
combinado.
Com essa eu me despeço, né?
Eu vou encerrar, mas eu só queria falar uma coisa que eu prometi, que no final desse episódio eu ia mandar um beijo pro Gu, meu amigo, bicho maravilhoso, que trabalha comigo e Kanai. E...
É só amigo dela, viu, gente?
Ai, tá, nosso amigo. Enfim, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho trocado muitas ideias, assim, muitas histórias, experiências. A gente tem conversado muito e tem, tipo, me aproximado ainda mais dessa união que eu busco, que eu falo que eu busco entre as letras da sigla. Enfim, então queria mandar um beijo super especial pra ele. E vou lembrar os nossos arrobas aqui pra terminar. Quem quiser falar com a gente por e-mail, manda e-mail para o parachoquepodcast@gmail.com, o nosso Twitter, @parachoquepod, com demudo, o nosso Instagram, @parachoquedemonstro, e os nossos perfis pessoais, né? Faz tempo que a gente não fala aqui, eu acho que a gente não falou no último episódio, faz, então vamos
faz
lá.
Faz tempo.
É verdade.
O meu, @bornedesjeitinho.
O meu, babyalivepistola.
O meu é @jaquelindsey, com E.
Duda, @sapaquente.
O melhor.
Pronto.
Gente,
obrigada,
desculpa
meninos.
Atrapalhar, mas é que eu não aguento esses arroba de vocês.
Eu também.
Puta merda.
A gente adora um arroba engraçadinho.
Ó, oh, vou terminar com uma fala maravilhosa aqui, hein?
Vai,
é, abrace o sapatão que você tem aí do seu lado, viado. E sapatão, escuta a bicha, entendeu? Anda de mão dada. Pelo amor de Deus, porque eu conheço muito sapatão e viado aí que briga entre si e a gente tem que falar junto.
Isso mesmo.
É, agora, assim, não queria aumentar, né, alongar, mas...
Alonga.
Deixa eu alongar um pouquinho.
Pode.
É isso, eu acho que eu aprendi muito, sabe, enquanto homem gay, estando junto com as sapatonas. É, e eu também tento contribuir com o que eu posso pra que... Sei lá, pra que elas também tenham uma outra visão, né, das coisas.
Uhum.
Eu acho que isso é muito importante. Nenhuma relação tem que ser unilateral. Acho que tem que ser de múltiplos, né?
Sim,
lugares então. Que a gente tem que falar e se entender. Então é isso.
Perfeito. Ai, arrasamos, gente. Arrasou.
Que lindo agora, isso.
Eu tô muito feliz com esse episódio.
Sachê
away. Ela tá derrubou, gente. Sachê, eu não aguento mais.
Termina assim, mas deixa eu só fazer uma cobrança ao vivo. É, não tão ao vivo assim, porque é gravado, mas no caso. É, deixa eu só fazer uma cobrança no ar pra gente ficar com essa dívida. Que é encontrar vocês pessoalmente, gente. Pra gente trocar esse
ideia. Não, pela obra de Deus, gente.
Sim, vamos. Sim.
Eu preciso desse momento.
O Angra é internacional, né, minha filha?
Eu
é outro
falar.
Naipe.
Quando acabar esse isolamento, a gente vai ter uma agenda. Um date por dia, com tanta gente que a gente tem que encontrar. Mas a gente
com
vai
certeza.
Conseguir cumprir ela.
Vai todo mundo se encontrar na festa do para-choque, gente. É isso. Gente.
Mentira, vai ter?
Ai, amiga.
Vai, claro que vai ter. Eu tô prosperando aqui, ó.
Eu só
segura
não garanto
na mão
a minha
das
presença
deusas.
Porque eu não quero botar meus pés no Brasil enquanto o Bolsonaro for presidente.
Eu acho que não
a
é
gente
um bom
te
jeito
perdoa.
De fechar, né?
É
a
isso,
gente te perdoa por isso.
Tem um ótimo motivo fazer o quê, né? Que saco.
Sim.
Maria, termina do seu jeito, senão a gente não vai parar nunca, por
sim.
favor.
Gente, eu já terminei. É que eu já mandei até um sachê away agora.
Um grande embora. Beijo. Até semana que vem. A gente
nossa.
Vai falar de outras letras, tá bom?
Tá
fechou.
Bom.
Obrigada, gente.
Beijo.
Obrigada.
Obrigada.